Vamos lá, vamos trabalhar, falar da nova CDL. Eu recebo aqui nos estúdios da PGU a nova diretoria. Já houve o passar de bastão institucional, formal, com o evento que aconteceu, inclusive, e festivo, né? Com o evento que aconteceu há poucos dias no Hotel Brotas, né? E foi no Hotel Brotas que aconteceu a passagem de bastão. Teve orquestra, teve show, sei que foi muito legal, vi as fotos. Mas vamos falar da passagem de bastão, não é? Aqui para o público, a passagem de bastão social aqui para todos os ouvintes. Eu estou recebendo o ex-presidente da CDL, Glauco Queiroz, e o novo presidente, Otávio Neto. Ele está acompanhado da diretoria, que tem o vice-presidente Darlan Kiduti, Wagner Dias, que é secretário, o diretor Leidson Santos, está correto, né? E Jaqueline Kiduti, que é diretora administrativa e financeira, estão aqui para conversar conosco. Eu tinha feito uma rapidinha quando o Otávio veio a primeira vez falar no pré-posse, né? E tinha feito uma pesquisa que parece, essa pesquisa, quando de vez em quando ela vem no nosso programa. Mas vamos ajudar o Otávio Neto a tocar seu mandato e essa diretoria que está aqui. O que ele deve priorizar, o que ele deve priorizar no nosso comércio, no que o nosso comércio deve melhorar nesse ciclo da CDL? Preço, você acha que os preços devem ser mais competitivos em relação a outras praças? Qualidade, a qualidade dos produtos, você acha que a gente tem que zelar sempre por marcas de qualidade ou por produtos de qualidade com esse equilíbrio em relação a preço? É atendimento? O calo, geralmente quando a gente faz as pesquisas, aparece muito, mas não sei se agora é a mesma coisa. Tem que melhorar o atendimento, o tratamento dos comerciários, do que atende com os clientes, ou precisa de mais promoção? O comércio de afogados tem poucas promoções, deveria ter mais. A partir de agora, você participa, está concorrendo a um cestão de fim de ano maravilhoso dos produtos Skin do amigo Guto Araújo. Glauco, primeiro falar do seu fim de ciclo, né? Eu imagino como é que você deva estar se sentindo, porque eu sei que é um trabalho exitoso, eu sei que é gratificante, que é um reconhecimento da opinião pública, mas vamos lá, terminado um ciclo como esse, você tira um peso das costas também, acho importante até o processo de oxigenação, que deve haver mesmo, e não estou dizendo à sua frente, porque digo em todo canto, o seu ciclo de gestão acabou implantando, acabou trazendo um novo momento para a CDL no tocante à visibilidade, a todos os processos de promoção, à interlocução com o comércio. Dá para dizer que o sentimento é de dever cumprir e tirar mesmo esse peso das costas depois desse tempo todo à frente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Afogados? Prazer tê-lo conosco mais uma vez.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, amigo Leites, Darlan, Wagner Dias, Jaqueline, Neto, Tito. Nil, eu sou uma pessoa que costuma me cobrar muito, né? Eu não vou dizer que, vamos dizer assim, sair com dever cumprido 100%, mas eu acredito de 70% a 80% das ações que a gente tinha previsto, o que a gente pretendia fazer com a CDL, eu acredito que foi feito, né? E eu venho falando muito isso nos últimos dias, que o pessoal vem colocando muito o meu nome, vamos dizer assim, em ênfase, né? Pelo alguns resultados que foi atingido. Mas eu estou falando que eu dei, de certa forma, muita sorte. Eu acredito que, deixando um pouco a modéstia de lado, né? Eu acho que um dos grandes méritos meu foi saber escolher as pessoas com quem trabalhar. Uma coisa que eu posso afirmar, de todos os presidentes que eu vi atuar, que eu conversei, que passaram pela gestão da CDL, eu acredito que eu tive a diretoria mais participativa e saiu, não tem como negar, né? Uhum. O pessoal da diretoria contribuiu muito, mas muito mesmo com o meu trabalho. Outra coisa também, que eu acredito que fez o diferencial, foi que a gente conseguiu, através de processo seletivo, né? Algumas coisas foram se encaixando, outras a gente teve que tomar decisões, mas foi também a equipe de trabalho lá dentro. Todos também a gente teve que dar uma renovada, alguns da diretoria antiga saíram, outros a gente teve que dar uma renovada. E o processo seletivo ele fez muita diferença. Nós passamos com 4 colaboradores lá, 3 passaram para o processo seletivo para entrar, então a gente pesquisou bem, procurou o perfil, fez o processo de seleção para justamente se encaixar naquela função da CDL. O único que não passou pelo processo seletivo foi o Netinho, que todo mundo conhece, mas a qualidade dele não fica nada a desejar dos demais. Tem a Denise, que foi processo seletivo, Daiane foi processo seletivo e o Gustavo foi processo seletivo. Então, eu acho, Nil, o que fez a grande diferença foi a equipe, né, para que a gente conseguisse atingir os resultados. E como eu falei, Eu acredito que a maior parte do que a gente projetou, das ações, entre 70% e 80% a gente conseguiu concluir, e algumas coisas a gente está deixando encaminhado para essa nova gestão, que aí eu já é uma aposta minha, e eu tenho certeza que vão atropelar esses números que a diretoria atual fez, vão ter bem mais sucesso do que a gente teve pela questão da forma como está sendo posta essa nova diretoria, até pelas funções estratégicas que cada um ocupa. Então não tem nem sombra de dúvidas.
Qual foi sua maior frustração? O que é que você queria ter deixado encaminhado que não conseguiu?
Nil, uma das coisas que nós tivemos, vamos dizer assim, um pouco de dificuldade foi justamente alguns projetos que a gente tinha que dependiam um pouco da iniciativa pública, né? E a gente teve alguma dificuldade para colocar isso para andar e mostrar para os gestores, aí eu falo para os gestores tanto no sentido de Carnaíba como Afogados da Engazeira, da importância desses projetos para o município justamente para ele andar. Foram grandes parceiros, né? Isso aí não tenho nem dúvida, tanto a Prefeitura Municipal de Afogados, principalmente com a Sala do Empreendedor, com a minha amiga Flaviana Rosa, mas contribuiu demais com a gestão. E também a Prefeitura de Carnaíba contribuiu muito, mas eu acho que teria alguns projetos que seriam fundamentais que a gente poderia ter botado para rodar. Mas assim, não morreu esses projetos, vai ficar na mão da nova diretoria e eles vão continuar dando os encaminhamentos.
Otávio, para você, qual vai ser, o público continua opinando aqui, muita gente já participando, mas qual vai ser, ou qual desafio você sente que já é o maior a ser enfrentado? Quanto tempo de gestão? Qual o ciclo?
São 3 anos.
3 anos.
20 a 22 dele.
Uhum. Qual é o maior desafio que você tá encarando aí para esses 3 anos?
Bom dia, Nil.
Bom dia mais uma vez.
Bom dia a todos da Rádio Pajéu, aos ouvintes. Nil, a gente está se reunindo desde a formação da nova diretoria. A gente já teve 3 reuniões. E estamos analisando os projetos que estavam sendo encaminhados já na CDL. Acredito eu que a nossa gestão vai se concentrar mais em diversificar o comércio na forma de trazer atividades, por exemplo, para a área de atendimento, que é uma questão que pesa muito na nossa cidade. Eu acredito que vamos intensificar também com a criação de núcleos para ter resultados segmentados.
Uhum. Por que atendimento aparece tanto quando a gente vai... Não estou dizendo que vai dar esse resultado agora, mas por que tanto... A última vez que a gente conversou de novo, esse é um problema específico da nossa região ou é realmente um problema que afeta a área de comércio e serviços em todo o país?
Nil, pela experiência que eu tenho do meu comércio e por ser usuário de vários serviços, eu acredito que seja um problema generalizado, não seja específico da nossa região. É difícil a gente ter o controle 100% de um atendimento. Como eu falei da outra vez, lá no Flowers, a gente tem dois tipos de pesquisa, uma online e uma presencial. E normalmente a faixa que dá mais problema é o atendimento. Por mais que a gente treine o funcionário, por mais que a gente explique, por mais que a gente dê incentivos a ele, sempre vai haver uma falha. Trabalhar na falha é o modelo que a gente está tentando implantar agora na próxima diretoria, trabalhar em cima da falha. Mas acredito que seja um problema generalizado.
Uhum. Se for pesquisar, vamos algumas mensagens aqui. Maria José, Nil, precisa melhorar os preços e o atendimento por parte dos funcionários, está dizendo aqui a Maria José. A Bel Barros de Guaraci diz, Nil, não são todos, mas a maioria, infelizmente, deixa o atendimento muito a desejar. A da Paz está dizendo que deveria ter mais promoção nas lojas e nos mercados. A gente também precisa de um atacadão, está dizendo ela. Muita gente sai daqui para fazer compras em Serra Talhada, por exemplo, está dizendo aqui. Nil, tem que melhorar muito preço e atendimento, está dizendo a Marcele. A Marlene de Carnaíba quer mais promoção. Aqui também a ouvinte, deixa eu ver aqui, Deta dizendo promoções e bom atendimento. Essa daqui, a Jéssica Queiroz, atendimento e preço. Cadê mais aqui? Essa pessoa mandou áudio, vamos ver se é sobre a pesquisa. Vamos lá, diga.
Bom dia. O atendimento bom e os preços. Aqui quem está falando é a Adelma da Mar...
Atendimento e preço, está dizendo a Adelma.
Bom
e você?
Dia, Júlio, Júnior. É, atendimento e promoção, que aqui não tem. Célia da Coab.
Célia está dizendo atendimento e promoção. Pois é, é um desafio comum. Nessa área de serviços, Darlan, que está na condição aqui de vice-presidente e trabalha com serviços, né? É, na área de serviço, a queixa é parecida com a área do comércio? Quer dizer, o atendimento, ele acaba sendo um dos calos da atividade econômica também na área de serviços ou não? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, colegas diretores. Bom dia, Tito. Bom dia, ouvinte da Rádio Pajéu. Nil, é bem semelhante. É bem semelhante às pesquisas que a gente faz, tanto no nosso negócio específico lá no curso Conexão, como nos negócios parceiros, outros negócios na cidade, na região que trabalham com o mesmo setor de educação. A gente sempre se junta para discutir as dificuldades de cada um. E a queixa dos clientes é quase que unânime em relação ao atendimento, né? Essa dificuldade de o cliente aprovar o atendimento da instituição. E aí, como você pontua, eu acho que é um problema geral do Brasil, apesar da gente ter aquela falsa ideia de que o brasileiro é cordial, é educado, é gentil, mas é um problema geral do Brasil. Mas, além de tudo, a gente está na região mais pobre do país, né? A gente está no lugar mais pobre do Brasil e que, com isso, tem uma tendência de alguns índices educacionais também terem dificuldade. Acho que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas acho que é um problema genérico.
Agora, isso tem a ver com formação. É difícil hoje, porque uma coisa é ser formado para o atendimento, por exemplo, numa área como a sua. Outra coisa é como a pessoa chega para essa formação, né? Se ela tem um grau já de ensino, por exemplo, que permita a ela redigir um ofício, fazer um atendimento cordial. Esse é o maior calo? Quer dizer, pegar essa pedra bruta para lapidar é o maior problema que vocês têm quando, por exemplo, pedem currículos, etc., não?
Eu acredito que esse é um dos entraves grandes, mas o maior desafio, eu acredito que ainda seja, primeiro, de conscientização dos empreendedores, né? É um dos projetos, inclusive, dessa diretoria da CDL, é a gente conseguir agregar mais empreendedores, mais comerciantes, mais prestadores de serviço, para a gente conscientizar, mostrar como o elemento atendimento vai impactar no seu negócio, para que o gestor, antes de tudo, se treine, se capacite nesse sentido, com esses treinamentos que, por exemplo, na gestão do Glauco aí, nós tivemos muitos treinamentos do Senac, do Sebrae aqui na região, capacitando o empreendedor, capacitando os colaboradores, mas a gente precisa expandir isso de forma mais incisiva, né? A gente viu aqui vários treinamentos na região, na cidade, em que alguns comércios, vai o gestor e vão todos os colaboradores, e a gente visivelmente percebe esse impacto no dia a dia. Eu não vou citar os nomes aqui, mas a gente tem alguns comércios aqui que tem um atendimento de excelência e que a gente vê a presença do gestor querendo se capacitar, querendo melhorar e também levando os colaboradores.
Muito bem. Preço, que é uma coisa que o pessoal reclama muito. Afogados tem competitividade, Glauco, se a gente compara os preços praticados aqui com os preços praticados, por exemplo, em Serra Talhada, em São José do Egito e Arco Verde, se for olhar no âmbito geral, porque o povo reclama. Olha, um agora falou na necessidade de um atacadão, achando que isso impacta no preço final. Em linhas gerais, a gente melhorou nesse critério, que era sempre um calo. Eu lembro que tinha época que o pessoal preferia comprar. Nos anos 90, por exemplo, as lotações de Afogados para Arco Verde saíam cheias, né? Isso melhorou? O público está atentando que Afogados também tem preços competitivos?
Nil, uma coisa que eu acredito que melhora muito o preço é o tal da concorrência, do livre mercado. Eu acredito que isso é uma coisa que influencia bastante no preço, essa questão da livre concorrência, de quanto mais empresas naquele setor, aquilo ali, claro, sendo uma concorrência ela salutar, natural, não vejo problema nenhum. A gente pode pegar, por exemplo, eu acredito que a dona de casa mais reclama é justamente da feira ali, né? Da feira do mês. Isso é uma das coisas que, com certeza, o pessoal mais sente no bolso quando vai no supermercado, que ele percebe que o preço subiu. Se você observar alguns anos atrás aqui, teve uma entrada de um grande, né? Foi o Pajéu Auto Serviço, que ele entrou aqui. Eu não sei se vocês lembram a correria que foi. Assim, quando ele entrou na cidade, né? Todo mundo correndo para fazer feira lá, era aquelas filas, você via nos primeiros dias lá.
Um dos debates que eu tive de maior audiência do ponto de vista de medição foi um debate sobre a polêmica da chegada do Pajéu Auto Serviço, que a gente teve políticos da cidade criticando a chegada. Eu lembro, acho que foi a primeira, uma das poucas, isso já aconteceu outras vezes, mas só para dar um exemplo, o debate ele é feito com antecedência, vocês estão todos aqui sentadinhos, a gente marcou com antecedência. Imagina o que é o desmarcar um debate com vocês e ter que marcar outro em cima da hora, porque aconteceu o seguinte, a fala desses vereadores, e eu lembro nominalmente, foram o Renan, né, Tito? Lembra daquele? O Renan e o Zé Negão que vieram aqui, eles fizeram uma crítica à chegada do Pajeú, dizendo que isso podia prejudicar a atividade econômica. A repercussão foi tão grande que eu tive que cancelar o debate, pedir para eles virem explicar o que estavam querendo dizer, e algo que é relativamente raro, se desmobilizar um debate como esse e fazer outro, e foi uma das maiores audiências da história do debate das 10, para eles explicarem o que eles estavam querendo dizer, criticando a vinda do mercado. Né? E no fim das contas, o Pajeú Auto Serviço serviu como uma espécie de regulador e está todo mundo bem hoje, o mercado se acomodou, né, Glauco?
Justamente, é justamente a questão que eu falei da livre concorrência. Imagine aí o exemplo, nesse caso aí, eu sei que a intenção dos vereadores, eu acredito que foi a melhor forma possível.
Uma posição de defesa,
local, né? Tá? Justamente, mas imagine aí, Nil, né, nessa situação, vamos supor que fizesse, intervisse e não deixasse o Auto Pajeú entrar. Aí você analisa como era o mercado e veja como é o mercado hoje. Veja a quantidade depois que eles entraram e o que apareceu dessa coisa de avistão, de você pagar no dinheiro. Tem supermercado que melhoraram muito a qualidade do serviço. Tem alguns aqui que eu poderia até citar, mas para não ser injusto não vou falar. Claro. Mas tem supermercado que melhorou muito, mas muito mesmo, Nil. E hoje você não sente mais essa diferença de preço que exigia no Pajeú Auto Serviço para os outros. Hoje também você observando, Nil, você vai até Serra Talhada e você observa, quando você começa a comparar, existe uma diferença. Agora, não é mais uma diferença que vale a pena você se deslocar de Afogados da Engazeira para ir para a Serra Talhada fazer sua feira. Isso não paga. E isso a gente vem medindo porque a gente também tem negócio, né? A gente faz pesquisa de preço, dá uma observada que muitas coisas do que a gente usa para produzir, a gente muitas vezes acaba comprando nesse mercado. Então, o que a gente defende é justamente isso, essa questão da livre concorrência, que justamente faz com isso. Ou seja, chegou um cara, ele jogou os preços para baixo, depois os outros se adequaram, deram uma enxugada nos seus custos e está todo mundo competindo. Outra prova que a gente pode mostrar, Nil, que foi recentemente, né? Combustível. Mesma coisa, tá entendendo? Chegou com concorrência da mesma forma. Vou dar outro exemplo. Panificadora, Nil, que é o meu ramo. Hoje nós temos em Afogados da Engazeira, são mais 40 panificadoras que nós temos aqui espalhadas pelo município. E você, hoje aqui em Afogados, você tem o pão no preço que você quiser, você que escolhe. Você tem um pãozinho de 25 centavos, você tem um de 30, você tem 3 por 1 real, você tem de toda forma. Então, assim, essa questão da livre concorrência, ela é uma coisa que ela influencia muito no mercado e vai dar o poder do consumidor dele escolher onde ele quer comprar. Uhum. Ele vai ter o produto um pouco mais elevado em algum canto, talvez com um serviço melhor, o outro com um serviço mais enxugado, mas com preço mais acessível. Então, essa questão da livre concorrência, a gente acha fundamental para justamente impactar nessa questão dos preços.
Daqui a pouco, Afogados pode ter tem perfil para receber um atacadão? Vou perguntar aqui. Vamos conhecer o restante da diretoria. Eu vou conversar com todo mundo após o intervalo. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui. Deixa eu conhecer, eu já falei um pouco com o Darlan, deixa eu conhecer o restante da diretoria aqui. O secretário é o Wagner Dias, não é isso? Você não é o secretário da instituição? Hã? Pode falar o que é que eu errei aqui. Eu errei o cargo ou errei o nome? Bom dia, Wagner.
Bom dia, Nil. Bom dia,
ouvintes. Você é diretor. Ah, porque o Leite é que é o secretário.
Isso.
Não é isso? Você está bem?
Tudo em paz.
Quero agradecer, inclusive, a deferência. Ele estava me elogiando, que eu fui professor dele. Fez altos elogios aqui no intervalo. Fiquei muito orgulhoso. Né? Você sabe que eu fui professor de um juiz, né? O cara hoje é juiz lá no Ceará. E eu agradecer pelas palavras. Você foi muito gentil. Não mereço isso tudo. Mas você é diretor da CDL, não é isso, Wagner?
É, Nil. Eu vou trabalhar com a parte de planejamento dentro da CDL. E aí, como o presidente Otávio Neto falou, tivemos algumas reuniões que era justamente para ajustar aquilo que foi feito pela diretoria ainda atual, né, que vai até o final do mês, e o que a gente pode fazer nos próximos 3 anos. E a gente elencou os pontos positivos e aqueles pontos a aprimorar e esboçou um planejamento, né, aonde a gente quer chegar. E agora a gente, as próximas reuniões é literalmente traçar esse meio de campo aí, as estratégias, como é que a gente vai chegar nesses objetivos que estão esboçados. Então, assim, como já foi colocado por Glauco, já foi colocado por Neto, é uma diretoria que está com gás, está com uma força de vontade imensa de colaborar com a economia local, de colaborar com os parceiros, inclusive traçamos parceiros atuais e possíveis parceiros. Uhum. Né? E a ideia é essa, é juntar, é agregar, porque Afogados tem um grande potencial, Afogados pode estar vindo bem muito mais para cá, e a ideia é essa, é que a gente melhora a cada dia o comércio aqui de Afogados.
Qual o seu ramo de atividade?
Eu sou contador, né, e trabalho na parte também, assim, hoje sou credenciado ao Sebrae.
Eu acompanho você fazendo muita atividade vinculada ao Sebrae, né?
Isso. Estou com o escritório também de contabilidade, mas eu trabalho na parte de planejamento estratégico, né, da empresarial e gestão financeira. Esse é o ramo que a gente está hoje.
Muito bem.
Fortalecendo a fala de Wagner aqui, Nil, a maioria daqueles estudos, inclusive até alguns que você reservadamente elogiou, que é estudo de impacto, tudo, a grande maioria era tudo feito por Wagner, né? Que a gente trazia, né? Era a parte de planejamento, de projeto, para captar recursos, tudo era ele, agora ele vai estar mais próximo.
Uhum. Muito bom. Aqui também comigo, o secretário, que é o Leidson Santos. Leidson, qual o seu ramo de atividade? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos, ouvintes da rádio. E bom dia aos meus amigos diretores aqui presentes, compondo a mesa. Eu sou guia de turismo de formação, sou filho de Triunfo. Resido aqui em Afogados há pouco mais de 2 anos e trabalho na área de turismo há 14 anos. A gente, lá em Triunfo, desenvolve essa atividade, uma coisa que eu amo fazer e uma coisa que eu venho desenvolvendo um trabalho aqui em Afogados também, contando com o apoio de Glauco, de Wagner, buscando possibilidades de fortalecer o turismo da cidade de Afogados e compondo uma rota aqui de todo o Pajeú. Então a gente tem uma felicidade muito grande em hoje compor essa nova diretoria, que ela é bem diversificada, a gente tem profissionais de várias áreas aqui, e eu acredito que a união do conhecimento de cada um aqui é o que vai fazer, de fato, a diretoria ela ter um sucesso. Então eu trago uma bagagem, um conhecimento lá de Triunfo, que pretendo muito fazer de Afogados uma cidade que merece ser muito visitada. Afogados tem uma beleza natural, tem um povo maravilhoso, o povo de Afogados é acolhedor que eu nunca vi igual. E a receptividade do povo aqui ela é fora do comum. Assim. Então, primeiramente, eu sou muito grato a todo mundo aqui da cidade e mais grato ainda em compor essa diretoria, essa nova diretoria.
Você já falou de uma coisa que já geraria um outro debate. Afogados é uma cidade, na sua opinião, que deveria ter mais atividade turística pelas características, ou ela deveria ser vinculada a uma rota regional? Por sua experiência, o que é que você entende como caminho para que Afogados também se... Porque todo mundo que vem para cá... Recentemente a gente teve um evento da MUP, o pessoal que veio de Brasília, de outras cidades, ficou encantado com a cidade, né? A partir da nossa catedral, do nosso conjunto arquitetônico, os equipamentos culturais que a gente tem, a Rádio Pajeú, o Museu do Rádio, o cinema. O que falta para Afogados engrenar no turismo?
Na verdade, a questão do turismo ela é muito de conhecimento, né? As pessoas veem outras visitando e o ser humano ele é seguidor. Então, acaba seguindo as outras pessoas que estão fazendo esse tipo de visitação. Afogados, a gente, num contexto regional, a gente pode falar de várias coisas, assim, dos potenciais de Afogados. Eu desconheço aqui no sertão do Pajeú uma cidade que tem a infraestrutura que Afogados tem. E isso não é puxando sardinha, nada, né? É uma observação de um profissional que atua na área há um bom tempo. Então, a gente para observar as potencialidades de Afogados na Ingazeira, tem a cidade ela já é visitada, mas para um turismo que geralmente a gente associa turismo a lazer. Mas a cidade de Afogados ela é muito visitada para o turismo de negócios. Ela, geograficamente, ela está muito bem localizada, é uma cidade central aqui no Pajeú, e aí ela recebe um número de visitação diária muito elevada. Agora, basta a gente aqui conseguir converter essa visitação é interesse em conhecer as potencialidades da cidade. Um exemplo, assim, quando a gente fala que muitos moradores, habitantes da cidade não conhecem as belezas naturais, isso é natural quando o atual prefeito lá de Triunfo, ele iniciou a sua gestão, ele disse o seguinte, ele disse, olha, eu quero primeiramente mostrar para o povo as nossas belezas naturais. Então, quando ele conseguiu mostrar para o povo, a cidade deu um boom no turismo, porque o povo fazia o próprio marketing, o povo postava nas suas redes sociais o que tinha na cidade, gente de 50 anos nunca tinha visitado o ponto mais alto de Pernambuco, que é o Pico do Papagaio lá, e aí quando postava nas redes sociais, todo mundo queria conhecer também. Então, falta o povo de Afogados também conhecer, saber que a Pedra do Giz tem uma rocha endêmica, que em lugar nenhum do mundo você vai encontrar uma rocha como a Pedra do Giz. Falta conhecer o Leitão da Carapuça, por exemplo, a Carapuça como um todo, e muita coisa. A cidade ela tem sua beleza natural, tem a parte arquitetônica também de Afogados, a gente tem casarios preservados aqui, tem uma igreja, uma catedral que dispensa comentários, então tem muita coisa bacana a ser explorada, agora basta só a divulgação ser melhor, a gente vai buscar isso, vamos identificar o que pode ser feito para que as pessoas tenham a oportunidade de visitar e conhecer essa beleza que é essa princesa aqui do Pajeú.
Muito bem. Nossa diretora administrativa e financeira é a Jaqueline Kiduti, que também está conosco aqui nos estúdios da Pajeú. Como é que você está vendo o desafio para esse novo ciclo, Jaqueline? E principalmente para que o comércio cada vez mais, porque me parece que em linhas gerais, se a gente for ver a roda aqui, a gente tem 5 homens e uma mulher, né? Ainda temos um universo muito masculino, não só, isso é uma, na verdade aqui a gente está com a representação do que é o comércio como um todo, né? Eu não sei se funciona assim, por exemplo, com os colaboradores, se é uma presença feminina maior. Como é que você vê essa correlação hoje? Isso vem melhorando ou não? Prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes, aos amigos diretores aqui da CDL atual, né, e da nova diretoria. Nil, eu vejo a gente como mulher, não só eu só faço parte da nova diretoria, como tem mais duas, que é Ilma e Aline, né, a gente, e Catarina também, uhum, né, que é conselheira. A gente está conseguindo, graças a Deus, entrar cada vez mais no mercado de trabalho. Eu sou contadora, não é porque eu sou contadora, mas antigamente existia meio que o preconceito de só os homens, né? Então existia muito isso, então a gente está conseguindo de verdade. Agradeço também a oportunidade dos meninos aceitarem também, né, isso, porque é muito complicado da aceitação da mulher também fazer parte de uma diretoria, o que é que ela pode contribuir. E a gente está conseguindo cada vez mais entrar no mercado. A minha função dentro da diretoria é mais a parte financeira, não é uma receita pronta, né, porque a gente não está só para prestar conta das informações financeiras da instituição, né, e trazer através dos benefícios dos parceiros, né, junto com os sistemas esses, a mais benefícios para o município, ver a função, o dinheiro, trazer ainda mais o financeiro para dentro da nossa CDL, trazer mais cursos, né, e contribuir cada vez mais. A gente fala diretor financeiro, administrativo, não é só o financeiro, a gente lida com tudo, como a nossa diretoria é uma diretoria nova, de cabeça jovem, e tentaremos continuar com o trabalho de Glauco, né, que ele já vem fazendo um trabalho excelente, e tentar galgar ainda mais os nossos conhecimentos, fazendo com que a diretoria, o triênio, né, seja mais ainda gratificante para a gente e para o comércio, uhum, que é o principal intuito que a gente tem.
Você fala de sua formação e me vem também à mente a dificuldade que algumas empresas têm, muitas vezes, em se manter no mercado, ou porque não planejaram, não fizeram estudo de impacto de mercado, ou porque entraram e, por exemplo, entraram com um custo alto demais em relação à realidade de mercado. Essa matemática que o setor do empreendedorismo sabe que tem que ser feita. E você vai ver que muitos, também pela mentalidade, às vezes um pouco ultrapassada, e você tem novos negócios sobrepondo a negócios que foram ou concebidos no passado ou que não deram muito certo. Como é que é a assessoria da CDL? Como é que vocês trabalham com quem está começando e quer já se associar, quer participar do debate, para que erre menos? Porque errar, a gente erra todo dia, né? É da natureza humana, mas errar menos é um dos segredos, acertar mais é um dos segredos para que o negócio siga em frente.
A gente tem, né, dois profissionais dentro da diretoria, que é eu quanto o Wagner, são especialidades diferentes. Wagner na parte de planejamento estratégico, a minha especialização é justamente um pouco diferente na área de planejamento tributário, né? O que é que a gente pode agregar, né? Wagner, na especialidade dele, tentar trazer os profissionais que estão iniciando, que o mercado de trabalho está crescendo muito, sem realmente o planejamento que tem que ser feito para lá na frente não quebrar, fechar no caso, uhum. E tentar agregar isso mesmo. Orientação a gente vai passar mais do que o necessário, a gente está aqui justamente para contribuir para os comerciantes e quem não é que seja comerciante, a prestação de serviço, né? No planejamento, o que é o que as pessoas não entendem? Formação de preços, como você também citou, e também o que a gente tem mais no mercado. Os impostos são muito altos, o que tem que ser feito, como é que a gente pode elaborar, como é que a gente pode pagar da melhor forma os impostos. Existe planejamento para isso, tanto estratégico quanto tributário.
Qual então, é o erro mais comum?
Eu acho que é o estratégico, porque quando a gente abre uma empresa, a gente precisa entender os custos, o capital inicial, como é, a gente precisa pensar a longo prazo. Então, a gente só pensa no momento, eita, vai dar certo, é alimentação, todo mundo vai comer, é material de construção, o ramo de construção está aumentando e assim vai. E também, eu na minha especialidade, eu vejo com muita importância a questão dos impostos, né? Porque, infelizmente, o nosso estado de Pernambuco tem a carga tributária maior, o Brasil nem se conta, né? Então, precisa de entender como é que funciona a comercialização, né? Não existe só o planejamento na hora do comércio e também na área dos serviços também, como é que pode ser feito. Então, é uma junção de vários fatores. Né? E a gente, a CDL, está aqui para contribuir, trazer cursos especializados nessa área, tanto de gestão quanto dos impostos, a questão dos atendimentos, né? O que a gente vê, e vocês, todos os meninos falaram muito aqui, foi sobre a questão do atendimento especializado para cada área, e a gente vai tentar fazer o melhor trabalho possível, né?
Uhum. É claro. Muito bem, pois não, Darlan.
E nesse ponto que Jaqueline destacou, é importante perceber essa questão do planejamento estratégico, e eu acho que estratégico também foi a montagem dessa diretoria nova, como o Leidson falou, né? Porque as áreas de expertise de cada um e de atuação são uma tentativa de a gente conseguir abarcar todo o comércio, né? A expertise de Leite é no turismo, Neto na gastronomia, Jaqueline na parte de planejamento tributário, o Wagner no planejamento estratégico, a gente tem ainda que não estão aqui conosco, o Ilma e a Derval, que tem uma experiência absurda e reconhecida em vários setores da gestão. A gente tem a doutora Catarina na parte de advocacia, que é especialista em direito empresarial, e temos a Aline, que é frequente aqui no programa, que é especialista em marketing. Eu atuo na área educacional e na área de gestão também, e a ideia da gente, inclusive, nesse ponto que você colocou, de dar um suporte maior pro cara que está começando, pro novo negócio, pequeno negócio, é a gente dividir os associados da CDL, dividir os setores do comércio entre essa diretoria, de maneira que cada um vai dar suporte a determinados grupos. E aí, de acordo com a afinidade e o conhecimento de cada um, a gente vai ficar responsável por determinados setores e estar lá presente no dia a dia, no corpo a corpo, com esses empreendedores, para tentar fazer com que não somente o empreendedor procure a CDL, mas a CDL esteja presente dentro do negócio para buscar soluções para o crescimento daquele negócio.
Eu tenho certeza que foi por isso que você prestou tanta atenção no que ela falou. É. Vamos dar sequência aqui. Diz Wagner, pode falar.
Não, Nil, era só um complemento do que Leidson falou na área de turismo. Recentemente, né, e já, na realidade já vem há algum tempo, um trabalho interessante, um trabalho realmente com muita dedicação do secretário Edgar Santos, à frente da Secretaria de Turismo daqui do município de Afogados da Engazeira. Recentemente foi feito um diagnóstico do turismo. Nós estivemos, inclusive, na rádio aqui para falar com você.
Isso, exato.
E, assim, a prefeitura iniciou esse trabalho, que é um trabalho que demanda tempo, como o Leidson falou, para que o turismo se desenvolva. Mas só em ter o poder público totalmente aberto para o desenvolvimento do turismo aqui na cidade, né, juntando a iniciativa privada, eu acredito que Afogados vai ter resultados extraordinários. Só para fazer esse aparato que a prefeitura realmente está preocupada com essa parte do turismo.
Uhum, claro. É, a gente tem acompanhado algumas iniciativas tem muita coisa que pode ser explorada mesmo no turismo aqui em Afogados da Ingazeira, como já foi dito. Mas vamos lá, vamos às mensagens. O Diego Pires: Nil, queria parabenizar o excelente trabalho da CDL nos últimos 3 anos, com o amigo Glauco à frente. Foram 3 anos de muita dedicação, empenho e abdicação de toda a equipe. É público e notório o aquecimento do comércio, com um bom trabalho realizado. E peço para a próxima gestão colocar mais atribuições para Wagner Galdino. Ele está muito andarilho, está dizendo aqui o Diego. Diga no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Gilvaneta aqui do Sítio Curral Velho. Olha, Nil Júnior, eu acho que um bom preço, porque está muito caro as coisas, em todo canto, mercado, todo canto. E um bom atendimento, eu acho que vale a pena, viu?
Ok. Obrigada. Preço e atendimento. A gente está na onda agora, por exemplo, não tem ninguém aqui de supermercado, né? Mas a gente está na fase da carne, né? Todo mundo reclama da carne. Por que a carne está tão alta? Você!
Bom dia, Nil Júnior, a todos. Nil Júnior, o que precisa melhorar mesmo é o atendimento daqui em Afogados. Tem algumas lojas que o atendimento é muito ruim. É, Ana Maria Calçados mesmo é uma delas que... o atendimento é péssimo. Quando você chega lá, a menina, em vez de atender, fica só lhe observando, mas não vem para atender. Bom dia.
Vou encaminhar para lá, porque sei que não é a filosofia deles. Você está dizendo que as meninas ficam observando. Vamos encaminhar. Pergunta polêmica para Glauco, feita por Clodoaldo Gregório: existe alguma possibilidade de Glauco se enveredar pelo ramo da política? Ele fez um excelente serviço à frente da CDL e fez muito mais pelo município. Isso aqui que ele está dizendo é verdade. Fez muito mais pelo município do que muito vereador de mandato, está dizendo aqui o Clodoaldo Gregório. O que é que você responde a ele? Porque essa pergunta você deve estar respondendendo em alguns lugares já, né?
Ah, pois não, dá. É bom tirar as crianças da sala aí antes do
Galo responder. Tirem as crianças da sala.
Não, Nil, aproveita aí, agradeço o elogio do amigo Clodoaldo aí, Nil, mas vamos lá. Não está nos meus planos, Nil, justamente se enveredar por essa questão político-partidária aí. Como todo mundo sabe, isso aqui eu tenho uma admiração por determinado partido, por exemplo. Me identifico
você é do
muito,
Novo, né?
Do Novo, me identifico muito com o Novo, mas não tenho pretensão nenhuma de ocupar cargo público. Eu acredito que ainda no momento, eu como empreendedor, Nil, eu acredito que eu consigo contribuir bem mais para a sociedade como político. Completando também a outra parte da sua pergunta, realmente, várias pessoas já vieram, me fizeram convite, né, já me fizeram proposta para a gente adentrar esse ramo aí, mas não passa nos meus pensamentos em nenhum momento se enveredar por essa atividade.
Vamos lá, está respondido. Madalena, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Desculpa eu estar apagando, porque às vezes fica tão legal.
É que ela apagou as mensagens anteriores.
Bom dia a vocês da CDL, a todos que estão presentes aí na Rádio Pajéu. Enfim, as promoções não existem, né? Existe e não existe, porque às vezes bota uma promoção, a gente vai lá, tá em outros planos, né? E em atendimento ao comércio tem que melhorar, sim. Melhorar nas promoções, melhorar no atendimento ao comércio. Muitas das vezes a gente chega numa repartição que é bem atendida. E outras não. Às vezes até para passar um troco, você deixa de receber, de vender aquilo ali porque não tem um troco para lhe dar. Enfim, é com a cara feia, viu? Com a cara feia. E assim, tem que melhorar assim, promoção, atendimento. Tem que ter, assim, umas capacitações para esse pessoal, para saber atender os clientes, porque sem eles, sem os clientes, não tem venda, não tem um comércio, né?
Entendi. Muito bem, está aí sua opinião. O atendimento na maioria do comércio é horrível, graças ao Zap. Será que o Zap até aí está... A Dani está dizendo. O que que o tutorial do bom... O Glauco pode responder, o Wagner, qual é a dica, essa coisa dos apps para comerciário? Eu conheço exemplos de empresas que o funcionário entra e põe o zap, o telefone na caixinha, para ter foco lá no atendimento. Não acredito, né, que você consiga, numa atividade comercial, ter um bom desempenho com o Zap liberado. Mas cada um com seu cada um. Tem um tutorial, tem uma regra, ou isso cada um age de um jeito, Glauco?
Nil, eu só para entrar um pouco nessa parte de dois ganchos aí do cliente que ele falou, a questão do atendimento aí, Nil, e a questão também de promoção. A questão da promoção, justamente, eu acho que acredito que foi uma das coisas da CDL, da diretoria atual, né, não dessa nova, que ficou assim, reconheço e ficou um pouco a desejar. Nós tivemos campanha de fomento, de incentivo ao comércio, e nós continuamos apenas com aquela campanha do show de prêmios, né? Uhum. Que a gente pegou, reformulou o modelo e transformou no Liquido Afogados, né? A gente só fez mudar a data dela. Esse ano, já para o planejamento aí, justamente para o pessoal que vem sentindo essa falta de promoção, a gente está com previsto com 3 inicialmente para acontecer aqui no município de Afogados. Então, ao invés de uma campanha de aquecimento aí de Liquido Afogados, baixa de preço, nós vamos ter 3 esse ano, né? Que são a nova diretoria aí que vai dar continuidade. A questão do atendimento, Nil. A questão do atendimento, o pessoal sempre fala muito e a gente fala é a questão do quanto a gente investiu nisso aqui no município. Para você ter uma ideia de curso de capacitação, Nil, nós capacitamos mais de 3 mil pessoas dentro da CDL durante os 3 anos. E desses números, 496 foram única e exclusivamente para atendimento, né? Só focado nessa parte de atendimento. Foram mais de 20 ações nessa área, concurso, palestra, trazendo caras top como Roberto Montanha, pessoas de destaque do Sebrae. E fica até uma fala um pouco redundante do que Darlan falou, né? Mas a grande dificuldade que a gente tem é justamente essas pessoas que estão mais longe de levar ela para junto para a CDL, porque normalmente quem está participando é quem tem o melhor atendimento, né? Isso é notório. Outra coisa que Darlan falou também, a questão do empresário. Você trazer o empresário para dentro, porque o primeiro que tem que mudar a cabeça desses locais, que vamos dizer assim, que o atendimento fica um pouco a desejar, a primeira mudança tem que ser na cabeça do empresário. Pode ir o funcionário, pode ir o que for, mas ele não vai ter poder para implementar dentro da empresa aquilo que ele viu no curso se não mudar a cabeça do empresário, né?
E o Zap?
A questão agora. A questão do WhatsApp, Nil, vamos lá. Eu acredito que ela é uma ferramenta muito positiva. Eu vejo ela com muitos bons olhos. Agora tem que ter um procedimento dentro da empresa, né? Por exemplo, o WhatsApp hoje no comércio aqui em Afogados, eu acredito para quem trabalha com essa ferramenta na parte de venda, das redes sociais, disparada aí, ela vai ficar responsável por 70%, 80% das vendas hoje aí.
Sim, mas aí o Zap da empresa.
Isso,
né?
da comunicação.
E o do colaborador?
O do colaborador é justamente isso. Tem que se ter um manual de conduta, inclusive, dentro da empresa, para que justamente oriente a forma se ele vai usar ou não, né? Até para que quando o colaborador ele começa a trabalhar na empresa, ele saiba o que ele pode fazer e o que não pode. Muitas vezes o que acontece é que o empreendedor ele não deixa isso claro no momento que ele está adentrando na empresa, o que é que ele vai fazer ou não, né, com o WhatsApp, se ele pode ou não, e daí é que começa a acontecer os problemas quando a coisa vai andando. Muitas vezes também a gente consegue que a prática, muitas vezes pode ser que venha até já da parte maior da empresa, vamos dizer assim, da diretoria. Não deixa claro para o funcionário que não pode utilizar e de certa forma está utilizando ali, o funcionário vê você usando, então ele acha no direito de usar também. Então, Nil, eu digo isso que é muito mais na hora da entrada do funcionário ali, na questão do manual de conduta, como isso vai se propor, né? Particularmente nas empresas que eu trabalho. A gente deixa bem claro que a questão do uso do WhatsApp só é extrema necessidade, questão de doença, dessas coisas para falar para a família. Mas a gente deixa o canal da loja aberto, para que se precisar de falar alguma coisa, até com os familiares, também os funcionários possam utilizar. Mas eu acredito que o grande problema aí, Nil, é na entrada do funcionário na empresa. Tem que deixar claro o que é que pode e o que não pode, para que justamente isso não venha estourar na ponta do cliente.
Na minha opinião, para o melhor rendimento, o adequado é ou não usa o Zap de jeito nenhum, e aí usa a função ligar e desligar para uma emergência, alguém precisar falar com o funcionário, né? Ou tem gente que bota o celular na caixinha. Realmente, esses novos tempos estão fazendo com que a gente tenha que se adaptar a esse momento novo. A Patrícia ela faz uma observação que eu acho absurda, né? Certamente esse representante comercial não tem filiação com a CDL, nem acredito que tenha. Ela foi fazer uma compra, ela reclama que alguns comerciantes não gostam do pagamento no débito. Ela disse, fez uma compra numa loja, a dona queria que ela fosse na agência pegar o dinheiro para pagar. Ainda existe isso. E aí ela comprou no cartão, dividiu no máximo de vezes que podia. A Patrícia está dizendo isso aqui. É absurdo, né? Quem quer falar? Quem quer comentar esse episódio? Ainda está nesse tempo aí, o Jaqueline, Otávio?
Nil, acontece, né? Até porque até a dinâmica também do trabalho dos profissionais acontece dessa forma, sim. Já aconteceu comigo já algumas vezes, precisou que eu fiz o saque. Eu acho que até pelo fato deles não querer que seja descontado a taxa, é só, para mim, eu acho que pode ser um critério para eles, né? Uhum. Descontar a taxa, que o cartão vai cobrar uma taxa, sim, vai ser descontado. Claro. Então, eu acho...
Mas vai na contramão do mundo, né?
Sim, sim, sim. Quem vai perder, no caso, é o comerciante ou a prestador de serviço, por isso. Ele está perdendo de receber, independente de qual for a maneira. Uhum. Né? Se ele disser, não, eu vou procurar em outro lugar, e isso acontece, de verdade.
Absurdo. Realmente tem que mudar a mentalidade, os tempos são outros. Nil, parabéns a Glauco com esse seu trabalho pela CDL. Sou sócia de lá, sei o quanto ele é dedicado e desejo à nova diretoria um bom trabalho. Sei do interesse por melhorias do nosso comércio. A Nalva, da Afogados Mármore, Mármores e Granitos. Muito bem, Nalva, obrigado pela mensagem. Você diga.
Bom dia, Nil Júnior. Ivanil, daqui do bairro São Sebastião, ouvindo aí o debate. Mas, na minha opinião, o atendimento é péssimo e Afogado em várias partes do comércio. Justamente porque os patrões, a maioria dos patrões aí não paga nenhum salário mínimo e querem que o funcionário trabalhe como se fosse uma máquina. Essa é apenas minha opinião. Um abraço a todos e bom dia.
E tem todo o direito de fazê-la. Como é que é a política com os servidores de valorização? Voltando àquela velha questão, o que ele está dizendo aqui, se você for observar, não estou, obviamente, na defesa, mas pode observar que a maioria dos que são filiados à CDL tem um nível diferente, mas tem muita exploração de comerciário no mercado. Acho até que em alguns casos deveria haver uma ação mais efetiva dos próprios órgãos de controle. Sei, por outro lado, também aquela velha história que o salário hoje é pouco para quem recebe, é muito para quem paga pelos encargos sociais. Mas como é que vocês debatem isso em nível de CDL, Glauco, inclusive com os comerciários?
Nil, vamos lá. É muito bem observada aí a opinião do Ivanildo, né?
Isso.
É bem interessante justamente ter debatido nesse tema, Nil. O que a gente acha que não posso fazer, Nil, não posso trazer para a mesa aqui, é querer particularizar alguma coisa de determinada empresa que faz isso ou aquilo. Mas a gente, analisando no contexto geral, para você ter uma ideia, hoje a gente tem, de afiliados associados à CDL, eu tenho empresa, Nil, que faz repartição nos lucros. Ou seja, paga o funcionário direitinho, carteira fichada, tudo assinado, bonitinho, como manda a lei, e ainda faz repartição nos lucros. O que acho que a gente não pode acontecer é generalizar. Mas a gente sempre fala muito, bate muito nessa tecla, tanto a gente como os consultores de Sebrae, que na questão da valorização da mão de obra. Se você quer um excelente serviço prestado na ponta, você tem que valorizar a mão de obra. Muitas vezes o pessoal fala que mão de obra qualificada é caro. Eu costumo dizer ao contrário, que vê caro mesmo é mão de obra não qualificada. Quer ver? Bote alguém ruim para trabalhar na sua empresa, que aí você vai ver o quanto isso lhe custa. Custa 10 vezes mais, talvez, do que você valorizar um funcionário, né? Tem a questão também que muitas vezes as empresas, algumas empresas, elas tomam a decisão da questão do funcionário informal, né? Para se ter uma ideia disso, hoje um funcionário, vamos dizer, no regime mais, vamos dizer assim, mais benéfico que existe, que é o Simples Nacional, como a gente pega o salário hoje de R$ 998,00. Um funcionário, ele sai para a empresa aí para o próximo de R$ 1.400,00, né? Então tem essa questão dos encargos que ele pesa um pouco. A gente, quando vai para as demais, né, que é quase 100% de encargo em cima, cada R$ 1.000 que ele pagar para o funcionário, ele chega quase a R$ 2.000. Então tem essas situações que são alguns entraves ainda que justamente também dificulta nessa questão da formalização.
Uhum. Bom, vamos às últimas participações. Sandro Pereira parabenizando Glauco pela gestão e também acredita que Neto vai honrar, vai fazer um belo trabalho. Aqui a coisa do Zap, a Silvana dizendo que às vezes vai na loja e tem funcionário que mal levanta a cabeça. Robério Moura parabeniza Otávio, tem certeza que fará um ótimo trabalho à frente da CDL. Alguns áudios que chegaram aqui, estou com o tempo mais pelado que para cá. Karina Larcava, queria parabenizar. Essa é suspeita. Ela parabeniza a nova diretoria da CDL, muito sucesso para todos. Não tem dúvidas de que será uma excelente gestão. E os parabéns especialmente ao esposo, para que faça uma ótima gestão à frente da CDL. Aqui a Luísa dizendo que precisa melhorar preço, atendimento e promoção. A minha amiga falando aqui, como sempre, Luciete Ramos, atendimento e preço, está dizendo ela aqui no nosso zap. As outras, a Lurdinha, Lucinha, que é a CS, precisa melhorar o atendimento. Aqui o José Siqueira desejando sucesso à CDL, e assim vai, né? Pergunta do Jânio Carlos, interessante para a gente fechar, se tem previsão de novas empresas de rede em Afogados. E até falava sobre a questão de um atacadão, se Afogados já teria potencial. Quem pode falar? Tem alguma discussão aí sendo... Alguém tem algum zum-zum de alguma discussão sendo iniciada ou não?
Algumas empresas, antes de se instalar aqui no município, muitas vezes nos procuram. Não é o caso desses grandes players. Por exemplo, Magazine Luiza... Americana, quando eles vieram, na realidade já estava a maioria sabendo e passam na CDL só para consultar algumas informações de comércio, uhum. Como funcionam essas coisas. Mas tem outras que são grandes, mas vamos dizer, não são a nível de Magazine Luiza, mas tem umas duas, eles me pedem reserva, não posso falar nome, mas existe, umas duas ou três empresas já consultaram, pegando informações daqui justamente para se instalar aqui em Afogados. O que eu venho observando que vem acontecendo, é como se o mercado lá fora, ele muito predatório, tipo, a gente chupou tudo do que tinha, como se fosse uma laranja, chupamos tudo do que tinha lá na capital, nos grandes centros, e a gente está começando a observar que estão descendo para o interior, né? E isso é um alerta até para o comerciante local. Ele tem que procurar melhorar nos serviços, porque quando ele chega, eles dão aquele forte impacto naquela atividade ali que eles se instalaram.
É impressionante como essa tendência realmente de busca dos polos regionais está mobilizando todo o cenário econômico, né? Eu estava comentando isso de empresa aérea que está fazendo mais rota regional, e está passando por tudo, como você falou, realmente. Bom, eu acho que é isso. Eu quero agradecer aqui ao Glauco, mais uma vez parabenizá-lo, e à equipe que esteve liderando a CDL. E ao Otávio Neto, em nome de toda a diretoria, que desejar sucesso nessa caminhada. Parabenizar mesmo a nova diretoria e dizer que a Rádio Pajeú, como fomentadora tradicional dos negócios em Afogados e na região, é parceira nata da CDL nas suas atividades. Então, valeu, Glauco. Obrigado, tá?
Nil, eu quero agradecer demais aqui. Eu sei que quando a gente começa a citar alguns nomes, às vezes a gente pode ser injusto, mas eu não posso deixar de citar o apoio que a gente teve incondicional aqui da Rádio Pajeú durante esses 3 anos, né? Também da sua parte, também com o seu blog, né? A gente, na hora mais difícil que a CDL entrou, quando o negócio estava difícil, foi vocês quem nos deram a mão. Então isso a gente não pode esquecer, né? Agradecer mais uma vez a minha diretoria, Nil, me ajudaram bastante, como eu falei, foi uma diretoria muito diferenciada. Agradecer também a minha família, né, por ter suportado as minhas ausências lá no comércio, que muitas vezes o amigo agora acredita com uma função parecida um pouco com a gente, você sabe, às vezes tem que se deslocar e algumas coisas fiquem abertas. Então eu tenho que agradecer demais a minha família pela estrutura que me deram, não só para tocar as empresas pelas minhas ausências, também como todo o suporte de casa, a minha esposa. Agradecer demais também aos colaboradores da CDL, a Neto, a Denise, a Dayana, a Gustavo. Trabalharam demais, não é fácil trabalhar comigo, eu sou muito exigente e assim, eu tenho que agradecer demais. Muitas coisas do sucesso da CDL, realmente eu devo a eles. Também aproveitar no final, Nil, mandar um abraço para as pessoas que não puderam aqui estar no debate da diretoria atual, da diretoria que vai entrar, que é a Aline, né, Catarina, Adeval e Ilma. E agradecer demais a toda a população Afogados, a forma como eles receberam e o comércio em geral, os associados que receberam essa diretoria que estava, e desejar toda a sorte do mundo aí, sorte não, na realidade desejar muito sucesso, sorte a gente deseja para quem não está preparado, né? Mas a gente deixa muito sucesso para a nova diretoria. Obrigado a tudo.
Ótimo. Otávio, sucesso aí na missão, tá? Continue contando conosco.
Obrigado, Nil. Obrigado a todos. Com certeza vamos contar com o apoio da Rádio Pajeú. Agradecer a Glauco, que passou o bastão para a gente. Foi uma escolha aí bem estratégica, como eu já falei para ele. E nesse próximo triênio aí, vamos trabalhar para resolver esses problemas que são recorrentes.
Muito bem. Quero agradecer a todos. Final do debate de hoje.